Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Esta sexta-feira, na Prova Oral, o linguista Marco Neves.
Tal como é incorreto dizer uma expressão informal ou uma expressão mais popular numa situação formal, também seria muito incorreto usar, a não ser em caso de brincadeira, Vossa Excelência na cama.
A pontuação em português, as regras, as ratoeiras, os erros mais comuns.
Um palavrão escrito é muito mais agressivo que um palavrão falado.
Prova Oral, às 19h, na Antena 3.
Bem, temos que comentar de imediato esta expressão Vossa Excelência na cama. Eu não percebo porque é que alguém não pode dizer Vossa Excelência na cama, hoje está uma nulidade. Por exemplo, Marco Neves.
Sim,
eu ver-me-ia a dizer uma coisa destas a alguém. Vossa Excelência na cama está uma nódoa, de uma lástima.
Imagina que há alguém que faz amor com alguém muito, num cargo político muito elevado. E que não conhece assim também.
Era essa situação que eu estava a pensar. Ou seja, alguém achar que lá por estar na cama com o ministro tinha que usar.
Sim.
Então espera lá, os juízes, todos eles são tratados por Vossa Excelência, não é?
Não. É excelentíssimo senhor doutor ou excelentíssimo magistrado, uma coisa por aí.
Ah, pronto, eu acho que de uma forma ou de outra podia-se arranjar ali... Como direi, um modo de utilizarmos esta expressão. Eu gosto muito dela. Aliás, há palavras. Outro dia estávamos a falar de tu és um. Na verdade, tu és um linguista, Marco.
Sim, assim, a palavra linguista quer dizer muitas coisas. Pode ser um investigador académico na área da linguística, pode ser alguém que trabalha com línguas e que divulga, que é o meu caso. Eu trabalho em particular na área da tradução, que está ligada, claro, à linguística. Não só na prática, sou tradutor, como também como investigador e como professor. Isso sim, de forma genérica, sou linguista.
Oh, Marco, quem é que decide o desaparecimento de palavras? Há palavras que desapareceram e que eram incríveis. Outro dia falava aqui de uma que é berbicacho. As palavras deixaram. O berbicacho deixou de ser uma palavra que se, as várias interjeições, como caramba, raios.
Isso o Marco só... ainda usa a miúde.
Sim, e eu também
mas
gosto.
É só o Marco.
Sim, mas espera lá. Então, mas que interjeições é que tu usas para substituir caramba e xiça e porra?
Isso não é para mim, pois não? Eu não posso dizer. Não tenho...
É palavrões, é isso?
No meu caso é palavrões, sim.
As palavras desaparecem porque as pessoas deixam de usá-las. Mas às vezes nós pensamos que elas desapareceram e elas continuam.
Peraí. As palavras desaparecem. Tu agora disseste, as palavras desaparecem porque as pessoas deixam de usá-las. Mas as pessoas deixam de usá-las da mesma forma que abandonam uma canção mil vezes repetida. Isto é, da altura a canção que lhes soava tão bem começa a não soar. Sei lá, podemos lembrar-nos da palavra bué. Quem é que diz bué nos dias atuais?
Ainda, diz, meu filho
ainda
diz
muita gente. Eu digo bué, normalmente.
Olha, aquelas pessoas. Olha, eu vejo logo uma pessoa que já deve ter assim mais de 50 anos quando usa a palavra ainda queca. Daí uma queca, já ninguém usa, não é? Já ninguém usa, não é? Queca, ninguém diz isso. Mas já tem mais.
Qual é que é o substituto?
Não, peraí, mas a mesma pessoa que usa a palavra queca usa o Hotmail de certeza ainda, não é? É seguro, não é? Usa o Hotmail, mas
Hotmail,
certeza,
sim,
não é?
Sim.
Algumas desaparecem, mas as palavras têm tendência para durar muitos milhares de anos. Nós ainda, a maior parte das palavras que nós usamos tem origem em línguas faladas há 5 mil, 6 mil anos. Agora, claro, há algumas que são modas, vêm, passam, e outras ficam, e é absolutamente impossível prever quais é que são. Isso ninguém pode
então,
achar.
Então, o que é que passou de moda, Alvin?
Essa
Sim, não, acho que não devem dizer. Mas já agora, ouvintes da Provaral, hoje vamos falar sobre a língua portuguesa, é certo. Como sempre neste programa, os assuntos nunca são estanques. Mas a verdade é que vamos particularizar esta discussão para a pontuação. E na pontuação há alguns mitos. Por exemplo, há um mito que eu gosto muito, que é a vírgula deve vir sempre antes do E, não é? Como é que é um mito?
O mito diz que não se pode usar uma vírgula antes do I. Do I, quando nós dizemos...
Exato, é o contrário, é o contrário.
Sim, exatamente. Mas na verdade podemos usar, não é? Não é proibido, e qualquer obra de referência...
Mas isso não será exibicionismo literário? Que eu acho que quem faz isso é mesmo para provocar a sensação nas pessoas de está errado, mas eu sei a regra.
Sim, a língua portuguesa também é, muito, é um campo muito propenso ao exibicionismo. As pessoas gostam muito de encontrar erros e às vezes inventam erros, e um desses erros inventados é mesmo essa proibição de usar a vírgula antes do E, do I. Do I, do I é.
Do E que é o I.
Sim.
E o mas a mesma coisa, não é?
Como?
O mas também, a vírgula pode ser antes. Sim. E depois.
No mas pode, também podemos retirá-la, embora seja de facto muito mais útil, porque enfim, há explicações de tradição no uso da pontuação. Agora, no I, desde sempre, se usou uma vírgula antes do I, não há qualquer... ou seja, no mas a tendência é para usar a vírgula, no I a tendência é para não usar a vírgula. Mas não é uma regra assim tão forte como nós pensamos, sim.
Olha, há uma outra coisa que importa aqui dizer, que é o ponto de exclamação no meio intelectual português caiu em desgraça. Algum escritor contemporâneo que use ponto de exclamação vai ser banido do meio literário. O que é que aconteceu ao ponto de exclamação? Porquê é que todo o meio intelectual abandonou o ponto de exclamação?
Só fazer aqui uma nota antes da resposta. Não foi só o meio intelectual, foi também o meio publicitário. Os copy que escrevem para os anúncios de televisão e de rádio, quando se usa um ponto de exclamação, estão-se a passar da cabeça. É por loucura. Mas sim, força.
Ninguém usa o ponto de exclamação. Porquê é que mataram o ponto de exclamação?
Aquilo que me parece é que o ponto de exclamação foi muito, digamos, abusado. Abusámos muito do ponto de exclamação durante muito tempo, mesmo logo no século XIX.
Desculpa, Marco, no fundo. Não achas que o ponto de exclamação nos dias atuais foi substituído pelo smile? E foi por isso que ardeu no inferno. As pessoas já colocaram o smile, já exclamaram de certa forma. Pode ter sido.
Eu vejo
são coisas diferentes, não é?
Facebook. Eu vejo muito pontos de exclamação no Facebook. Normalmente nunca vêm sozinhos, vêm sempre 2, 3, 4, 5, todos juntos. Um ponto de exclamação único é que quase ninguém usa. Ou não usamos, ou usamos pontos de exclamação.
Mas espera aí, mas muitas vezes nas redes sociais, sobretudo as pessoas com mais alguma idade, escrevem tudo em maiúsculas. Então já não é preciso ponto de exclamação.
Desligar. Acham que têm o teclado estragado.
O Hiládio Clímaco escreve sempre com letras maiúsculas, é verdade, juro-vos. E não está a gritar. E ele, todos os textos de Hiládio Clímaco são com maiúsculas.
Mas a verdade é que as redes sociais trouxeram-nos um problema que nós não tínhamos há uns anos. Porque nós, quase sempre, com exceção das cartas e daqueles rotinhos, nós não escrevíamos de forma informal. A escrita era sempre algo muito formal. E as redes sociais trouxeram-nos esta informalidade na escrita. Quer dizer, não foi só as redes sociais. Os SMS também já nos trouxeram essa questão. As mensagens por telemóvel. Nós hoje namoramos, acabamos o namoro, o que não se deve fazer, não é? Mas acontece por mensagens.
Marco, não te acontece a ti? Bem, tu trabalhas no meio, mas a mim, agora com esta história de nós escrevermos de um outro modo, não à mão, que nos obrigava a pensar mais. Sim. Eu às vezes tenho dúvidas, que tenho vergonha de dúvidas que eu tenho, sabem? Que é tipo, então, mas espera lá, eu estou a ter uma dúvida com se isto tem hífen ou não. Sabe? E fico a dizer sempre, eu espero que ninguém esteja, e começo sempre a pensar, tu queres ver que eu vou ser convidado a um daqueles programas, estás a ver, que há uns concursos, e que me põe assim, então, onde é que coloca aqui o hífen? E eu aí vou ter um nó na...
ou fechas-te?
Estás a ver? E eu vou ter um nó na cabeça à frente de milhões de pessoas, e dizer, pá, isto é a pessoa mais burra de sempre, que alguma vez foi, e vai haver um nó gigante, estás a ver? Eu vou ficar assim a tremer, porque realmente não achas que isto está a começar a acontecer com todos?
Acontece com todos, primeiro porque nós hoje escrevemos, lá está, qualquer pessoa hoje escreve para um público. No Facebook, numa rede social, todos temos um público, por mais pequeno que seja, escrevemos para... Então, a insegurança é maior, nós temos mais insegurança hoje do que tínhamos.
Ok.
Faz sentido, sim.
E na verdade, também eu acho que todos temos dúvidas. Eu trabalho nesta área da língua e da tradução e todos os dias tenho dúvidas, não? E tenho que consultar, por isso é que servem os livros de referência. Não é?
Então imagina, aquelas pessoas que tratam dos jornais, por exemplo, das primeiras páginas, que há primeiras páginas, com pequenos textos, imagina que há um erro aí, clamoroso, na primeira página. Não. Já deve ter acontecido mil vezes, não é?
Eu não sei quantas vezes aconteceu, eu sei que há uns tempos estava, e só para não dizer que é um problema de hoje em dia, eu estava a fazer uma investigação na hemeroteca, num jornais, neste caso do final dos anos 70, salvo erro, e de repente vejo na primeira página, já não me lembro qual é que era o jornal, na primeira página, no título principal, um erro, um acento mal colocado, neste caso era param com acento, quando se param com, no plural não tem acento. E era um erro, estávamos a falar da primeira página, mesmo da manchete. E acontece, e se calhar hoje acontece muito, porque também escrevemos muito, e há menos revisores nos jornais, infelizmente, e também não.
E acontece imenso nos oráculos dos telejornais.
Exato, oráculos,
e
então,
que até se torna viral. E acredito que a pessoa que faz as legendas e os oráculos deste programa hoje esteja a suar em bica. Porque temos aqui todo o corretor ortográfico em direto.
Sim, é verdade, é verdade.
Olha, toda cheia de medo a fazer.
Sim, Marco, dizes.
Os oráculos, eu vejo queixas constantes sobre oráculos e é verdade que há erros que temos com muita frequência. Mas a verdade é que os oráculos, com tanta frequência, a passarem todo o dia todo na televisão, é algo relativamente recente. Eu tenho a ideia, não estou isto, mas tenho a ideia que isto começou ali por volta do 11 de setembro, em que as televisões começaram a passar constantemente notícias e depois a moda ficou. Portanto, escreve-se tanto em oráculos que seria impossível que não houvesse um erro de vez em quando. Agora, claro, temos de tentar evitá-los e eles aparecem com frequência.
Deixem-me só dizer que nós, há cerca de um mês, contratamos uma pessoa que é Inês Pronto, que é a nossa pessoa responsável pelos oráculos e tem dado grande animação às nossas emissões nas redes sociais, porque assim podemos destacar as coisas que vão dizendo. E também é verdade que de vez em quando há enganos nesses oráculos. Porquê? Porque ela está a acompanhar, tem que ser rápida para não perder o timing. Mas eu até acho
que são gralhas, não têm sido erros ortográficos. Por exemplo, agora aqui nesta citação que a Inês pôs, sim, põe-se um ponto final depois do ponto de exclamação, ou antes das aspas ou depois das aspas, quando se cita uma pessoa?
A Inês não fica atrapalhada, mas não, em princípio não se deveria pôr ali o ponto final. Não se
põe-se depois das aspas?
Sim, seria depois das aspas.
É que às vezes também me dá essa travadinha.
Inês, última emissão da Inês.
O anúncio do contrato em direto.
Eu, se estivesse a fazer o que a Inês está a fazer, de certeza que também ia fazer, também ia errar.
Inês,
aliás, repara, aqueles relatadores, não é, desportivos, que também há muitos mitos, não é, sobre coisas que eles dizem, sei lá, aquela coisa do Gabriel Alves era muito referido, não é, que dizia coisas impensáveis. E eu às vezes fico a pensar, com a rapidez com que eles relatam, conforme eles não conseguem sequer pensar, não é? Isto é, pensam, não conseguem pensar como nós, então é tudo muito rápido, tudo está a acontecer, é natural, muito mais natural do que eles se enganem, claro.
É assim, eu andei a investigar agora para escrever para escrever um livro que podemos falar daqui a pouco, mas um livro que vai sair daqui a pouco tempo, sobre a própria origem da linguagem, e não é que já não soubesse um pouco disso, mas estive a investigar um pouco mais a fundo e confirmei aquilo que já sabia, ou seja, a linguagem surgiu como algo natural ao longo de muitos milhões de anos, mais até do que nós pensamos, e sim, digo-se milhões de forma correta, e não é uma coisa que foi pensada, planeada, que foi inventada de um dia para o outro. É algo que surgiu naturalmente da própria biologia do ser humano e das nossas interações uns com os outros, e é usada há muito tempo, e o nosso cérebro está particularmente adaptado a isto. Olha, nós não somos robôs, ou seja, em nada do que fazemos nós conseguimos ter perfeição. Aliás, a perfeição não, a imperfeição é absolutamente essencial para a evolução das espécies e por aí fora. O que eu quero dizer com isto é que nós não podemos esperar a perfeição na linguagem. Podemos esperar que a pessoa tente ser melhor, tente escrever melhor, mas na oralidade, então, a perfeição seria algo muito aborrecido e muito eu acho que seria redutora, seria limitadora. A nossa linguagem é precisamente por ser imperfeita que é tão rica. Agora, claro, na escrita, a escrita é algo em que nós podemos pensar um pouco mais, menos quando estamos a escrever oráculos, não é? E então admite-se menos erros.
Marco, deixa-me só dizer que temos. Sim, sim, diz Joana.
Já vais dizer, então. O Marco parece muito tolerante, mas gostava de saber qual é que é o erro, se há algum erro na oralidade que o enerve. Está a dizer que é tudo normal, mas há algum que tu penses.
Este não!
Não, se uma pessoa chegar ao Parlamento, se estiver a discursar e de repente não souber conjugar o verbo intervir, ou se disser ades, ou, claro que eu também rio-me e não gosto, não é essa a questão. Estou só a tentar explicar o que é que acontece em todas as línguas. O português sempre foi assim, nós também.
Certo.
Claro, nós temos um português padrão que usamos em situações formais e quando não conseguimos, é como se tropeçássemos. Quando nós tropeçamos, nós rimos, não é? Portanto, quando alguém tropeça na língua, nós também nos rimos.
Olha, deixem-me só fazer aqui um repto aos ouvintes da Provaral. Não tenham medo, digam quais são as vossas dúvidas. Podem humilhar-se, podem fazê-lo. Daqui a pouco eu também, se me lembrar de um exemplo rápido, eu irei humilhar-me, mas enviem as vossas perguntas, opiniões. A melhor intervenção de hoje, vamos começar cada vez a fazer mais isso. Se for por vídeo, ganha o livro do autor, que se chama Pontuação em Português, Guia Prático para Escrever Melhor. Tem que ser uma grande mensagem, tem que ser muito boa para receber este livrão. 960386272 é a nossa linha do WhatsApp. Vídeos ou áudios? Mandem vídeos, sobretudo se quiserem candidatar-se ao livro do autor. É este, Pontuação em Português, Guia Prático para Escrever Melhor, numa altura em que o Marco está a escrever já um outro livro que se chama A História do Português desde o Big Bang. Bom, parece-me ambicioso, de facto. Vai ser um livrão, de facto. Esse também, não é? Mas antes mesmo de falar sobre isso, deixa-me ver o que é que estão a dizer os ouvintes da Provaral, rapazes, mas sobretudo raparigas. Queremos as vossas mensagens para que isto seja absolutamente equilibrado. As mulheres são absolutamente necessárias. Liguem-nos, deixem as vossas dúvidas, opiniões. Até porque, sim, há muitas mulheres que acabam relacionamentos porque alguém do outro lado deu um erro ortográfico. É o caso de Joana Gama, que há pouco estava justamente a reclamar isso.
Nem chega a haver relacionamentos, era só na parte do paleio que iam logo a abrir.
Pronto. É um critério.
É o mínimo.
É um grande turn-off, na verdade, não é?
Para mim é, sim. De facto. Para ti não, Alvin, tu também adoras escrever, não é?
Eu adoro escrever, portanto, sim, é um turn-off também, quando percebo isso.
Parece que não temos nada em comum com a pessoa depois. Mas é um snobismo. Eu acho que devemos ser mais flexíveis. Deve haver malta fixe que não sabe.
Eu sou mais flexível dependendo, sei lá. A pessoa pode ter outras características que me façam esquecer a sua debilidade ortográfica.
Claro, sim.
Certo. Por exemplo, inteligência, exato. É isso mesmo que eu estava a referir. Bom, vamos lá então, para a frente deste programa, ouvir o que dizem os nossos ouvintes e as nossas ouvintes também do sexo feminino, que estão ansiosas por participar, não é? Vamos ouvir esta mensagem que nos chega do Telmo Santos.
Eu tive uma namorada, boa noite para o Varal. Eu tive uma namorada há uns anos com quem fiz isso, nos tratarmos por você na cama. E tenho de confessar que era bem engraçado.
Bem, você é diferente, não é, Vossa Excelência? Não é? Mas,
anda
não
por aí é. essa dica, anda pessoal a experimentar isso, do que eu ouvi dizer.
Bem, Eu acho cómico. Se tu tratar, por exemplo, eu tenho um dos meus melhores amigos, o Bruno Aleixo, que é o Pedro Santo, e o João Moreira. Nós tratamos sempre por você. Eu não me lembro de alguma vez nos tratarmos por tu na vida. Acho que isso é. E passamos férias juntos e tudo. E acho que, mesmo quando estamos chateados, tratamos por você. Dizer, Moreira, você está a exagerar com esta situação, você está bêbado. E mesmo quando estamos a falar, acho que não conseguimos já não conseguimos tratar-nos por tudo.
Fica aqui a recomendação para quem estiver a ouvir, para ouvir esse, pelo menos um dos últimos episódios com Bruno Aleixo aqui no Spotify, porque ouvir Alvin e a malta a tratar-se por você é que vocês estão habituados.
É muito estranho, não é?
É incrível, é incrível.
É verdade.
Em relação a esta questão das formas de tratamento, nós podemos ter um programa inteiro só sobre as formas de tratamento em português. Não, claro que aquilo foi uma brincadeira, mas nós temos uma língua muito, muito, muito complicada. Por exemplo, uma parte substancial da população portuguesa não gosta da palavra você enquanto forma de tratamento direta. Ou seja, quer que seja o senhor ou o nome próprio e não propriamente a palavra você. Não sei se estão a ouvir bem.
Estamos. Eu estava a reagir porque eu pessoalmente não gosto. Mas pois, acho que bom, já não é chique incluir o você na frase, não é? Agora é não, a ausência do você, mas o tratamento na mesma...
Foi. Pois, em certas zonas do país nunca foi. Há zonas do país onde o você é perfeitamente natural e ouve-se... Mas, por exemplo, em Lisboa, tratar uma pessoa que não conhecemos por você tem sempre, dá sempre um ar de que estamos a querer ser superiores a essa pessoa. E há discussões que nunca mais acabam. Nós gostamos muito do tratamento que nós chamamos oblíquo. Dizer, por exemplo, então o senhor doutor hoje quer ir jantar?
Por exemplo, entre amigos, dizer o senhor doutor quer ir jantar é cómico, é muito cómico.
Mas não acontece na vida real sem ironia. Ou seja, se uma pessoa num escritório chega-se ao pé de outra pessoa e quer perguntar alguma coisa desse género, se não houver uma relação de intimidade entre as duas, diz então há várias maneiras. Pode dizer, então o senhor engenheiro hoje quer almoçar ali naquele restaurante, ou então usa o nome, se houver um maior grau de intimidade, usa o nome próprio da pessoa. Então repara. O João quer ir ali, ou o João quer ir acolá.
Ó Marco, repara nisto. O tempo que tu demoras a dizer o senhor engenheiro Paulo. Reparem só, o senhor engenheiro Paulo quer ir hoje jantar.
Sim, sim.
Isto vai demorar, o senhor engenheiro Paulo quer ir hoje jantar. Ok, 2 segundos.
Não é mais fácil
se
dizer
houvesse
jantar,
tratamento
como é que
Paulo.
É?
Paulo quer ir jantar hoje. Repara só, como isto andava mais rápido. Eles poupavam muitos, muitos segundos. O que na vida toda, imagina, na vida toda, a secretária, a vida toda, aquilo eram horas e horas que eles tinham poupado. Bastava ele dizer assim: trate-me por Paulo, acabou.
Não, por tu, pronto.
Não, por tu, claro.
Temos uma grande diferença cultural com, por exemplo, os nossos vizinhos, que também têm estas formas de tratamento, mas os espanhóis, em geral, passam rapidamente, passam claro. muito mais rapidez para o tudo que nós. Não é que eles tenham estas...
Eles têm o OCTE, não é?
Agora, e esta forma de tratamento, o senhor engenheiro como forma de tratamento para o engenheiro em si, é muito rara e é algo que é muito nosso e muito, muito
estamos
estranho.
A receber mensagens, estamos a receber mensagens. Vamos ouvir o que é que dizem os nossos ouvintes. Já tivemos aqui o Telmo, agora temos o António Pinto.
Pronto, respondendo ao rap do Alvin, tenho aqui uma dúvida, uma questão. Se, quando eu quero fazer um à parte, um comentário no meio de uma frase, será melhor colocá-lo entre vírgulas ou entre parênteses? O que é melhor?
Parênteses.
Muito particular. Muito, a pergunta, aliás, nós temos 3 formas. Temos as vírgulas, os parênteses e os travessões.
Exatamente.
E as 3, uma das secções do livro é precisamente sobre isso. As 3 têm alguma subtileza associada, ou seja, os parênteses implicam que há uma menor importância da informação, as vírgulas não diminuem tanto essa importância e os travessões às vezes até destacam a informação que está no meio dos travessões.
Portanto, eu vejo os parênteses como fazer um movimento com a mão, como se fosse a dizer um segredo, como se fosse aquele à parte.
Aliás,
não é?
Há manuais de língua portuguesa antigos, hoje já ninguém faz isso, mas há manuais antigos que dizem que quando estamos a ler em voz alta, o que está entre parênteses deve ser lido mesmo com uma voz mais baixa, com regra. Hoje já não se diz isso nos prontuários, não, mas aparecia essa regra nos antigos, em livros mais antigos.
E então, entre travessões, como é que antes se diria que era para dizer em voz alta?
Não, aí não haveria diferença. As travessões não implicariam diferença de tom de voz. O travessão é um sinal muito curioso que eu gosto muito, só que também é usado de forma muito errada, porque quase sempre nós usamos também porque não temos o travessão no teclado. Nós não temos o travessão no teclado português. Temos o underscore, que é o que nós chamamos à inglesa, não é? E temos o hífen, mas o travessão, que é aquele traço grande que usamos para o diálogo, esse não está no teclado e por isso acaba por...
Essa agora, então é por causa disso que o travessão perdeu importância, visto que não está no teclado. Eu, por exemplo, faço uma coisa que é quando escrevo, uso muito o hífen no meio olha, de uma palavra. Por exemplo, eu estou a dizer, aquele dia não estava a ser fácil, hífen, não estava. Pois. Não, continuo, era um dia incrível, tenebroso.
Aí seria uma travessão, mas como nós não temos o teclado, neste livro eu tento explicar.
Aí seria uma travessão?
Sim, sim. E aí neste livro eu tento explicar como é que nós podemos corrigir este problema dos nossos teclados e usar a travessão. Há formas de obrigar o computador. Eu agora não vou por aqui explicar como é que que nós vamos no web, mas sim, não é difícil. Não é difícil, é só uma questão de fazer isso.
É buscar um símbolo, talvez, não é?
Sim, é possível configurar o Word para carregarmos 2 vezes no hífen e ele transforma aquilo em travessão. Não é difícil.
Mas também, porque não pode ser um hífen? As pessoas sabem que se estiver ali é um também que... Marco.
A pontuação, a pontuação é também uma série de regras tradicionais.
Marte, claro que sim.
A tradução vem de há muitos séculos.
Deixa-me só dizer que estamos a receber muitas...
eu não ia pôr um travessão, não é? Um SMS dificilmente estava ali a procurar onde é que estava o raio do travessão.
Que loucura. Olha, deixa-me só dizer que já hoje tivemos uma prova oral em direto para as redes sociais com o Henrique Sá Pessoa. Foi muito divertido e ele ensinou a fazer então a prometida. Esqueci-me do nome. Exatamente, uma omelete Michelin. É verdade, foi o que ele nos ensinou a fazer. Vejam o programa na segunda-feira, porque vão ficar a saber fazer uma omelete Michelin.
Tem duas estrelas Michelin.
Nós ganhámos a primeira estrela em 2016.
Estudou nos Estados Unidos, viveu em Londres e na Austrália.
London gave me the basics of French cooking. But then in Australia, that's when I got introduced to like this called fusion cuisine, you know?
Apresentou programas premiados.
Vamos acabar com um clássico bife à portuguesa, a nossa versão.
E tem agora um novo livro. Contradição.
Cada vez mais esta geração valoriza o produto português.
Esta segunda-feira, Henrique Sá Pessoa vai pôr tudo a lume na Prova Oral, às 19h, na Antena 3.
Olha, uma das coisas que o Henrique Sá Pessoa desde logo revela nesta entrevista é que viveu numa série de países e por isso tem um inglês irrepreensível. É verdade, ele é quase bilingue, ele viveu na Austrália muitos anos, de resto tem uma filha de uma mulher australiana que curiosamente não conheceu na Austrália, mas sim em Londres, onde viveu durante mais 3 e também esteve 2 nos Estados Unidos. Portanto,
de repente parece a caras ao Alvin, fica a saber tudo isso, sobre a vida amorosa.
É verdade. Ainda bem, fazemos esse serviço também aqui neste
como
programa.
É que ele está agora? É o que queremos saber. Está,
está
soltar,
bem,
está acompanhado?
Eu acredito que possa estar eventualmente solteiro. Não sei. Não fiz essa pergunta e penitencio-me por isso. Por não dar esta
falta
informação.
Ao final da história, não é?
Mas segunda-feira já poderei saber. Na terça-feira já direi se está ou não. Ok, eu envio-me uma mensagem, já digo na terça. Enquanto isso, a recordar que Marco Neves está aqui neste programa a promover o seu último livro, que se chama Pontuação em Português. A produtividade de Marco Neves é só comparável à de José Rodrigues dos Santos, talvez, a nível de livros. Eu acho que a supera. Os teus livros são mais pequenos, é certo, mas tu editas um livro por ano, 2. Marco.
No ano passado foram 3, mas pronto, foi isso.
Uau, que loucura! 3 livros no livro.
Como assim? Como é que isso se faz?
Não, os livros.
Está sozinho, está solteiro.
Não, que tem filhos.
E 2 filhos? Como é que se consegue isso com 2 filhos? É desumano.
Não falas com os 2 filhos, Marco. Não, é ter uma desculpa para ir para o escritório. Desculpa lá, mas eu tenho que ir fazer o livro, não é?
Ah, ok, pode ser.
Não, por favor, parem de. Não, mas é assim, isto não deixa de ser a minha profissão. Este livro baseia-se em coisas que já tive de investigar e de preparar para alunos e para colegas e para mim próprio. Além disso, eu também tenho a técnica de ir escrevendo num site ou num blog, se quiserem chamar, sobre a língua portuguesa, e o que me vai permitindo escrever textos que depois posso usar como capítulos dos livros, enfim, ajuda. É quase uma técnica, obrigo-me a escrever porque quero publicar e depois os livros vão se tornando um pouco mais fáceis porque já fui escrevendo há algum tempo.
Oh, Marco, temos que colocar aqui pelo menos 3 mensagens de seguida neste programa, agora que as mulheres desta missão querem intervir. E bem, Mariana, aqui está ela, é a primeira.
Eu também sou dessas pessoas que usam e abusam dos pontos de exclamação, infelizmente. Mas pronto, é mais forte que eu, estás sempre a exclamar. Alvi, acho que também não deves sentir muito mal em relação ao sítio onde foi o IFAN, porque também, entretanto, passámos por um acordo ortográfico e é normal termos as nossas dúvidas. Agora, tinha uma questão para o convidado, que é o que é que acha em relação ao modo como os mídias estruturam as manchetes e... como é que as frases são estruturadas de modo a que a vítima muitas vezes parece a culpada e pronto, e nesse sentido eu tenho vindo a perceber e é uma questão que me faz muita confusão e pronto, que as mídias não estão a mudar essa maneira de estar. Obrigada, boa emissão.
Ok.
Respondes já? Ou vamos ouvir mais
outras? Ah, podemos ouvir outras, sim, estás a apontar, não é? Vamos ouvir mais 2. A outra que se segue é do Pedro Costa.
Boa tarde, prova oral e ao convidado. A minha pergunta é: qual é o político que o, o nosso convidado conheça, que fale mal. Obrigado.
Muito boa esta pergunta. A outra pergunta é: chega-nos de mais uma ouvinte cujo nome é Lígia Gomes.
Olá, então, o que eu vos queria perguntar era qual é que é o vosso sentimento quando alguém vos diz falastes, comestes, quisestes, assim, o que é que sentem? Eu, a mim, eriça-me o pelo um pouco, fico um pouco incomodada. Para além disso, queria fazer uma outra pergunta que eu acho que é um pouco polémica, mas não tenho bem a certeza, que é o uso do travessão, assim como no inglês, em vez dos parênteses. Eu sou muito fã, não gosto muito de frases com parênteses no meio, mas sei que há pessoas que não apreciam especialmente. Portanto, é correto, não é? Como é que é? Obrigada. Beijinhos.
Obrigado.
Já agora deixem-me dizer-vos que o nosso ouvinte, o Johnny Silva, ele diz aquela tecla, o alt mais hífen, dá a travessão.
Só que tem de ser o alt, tem de ser o hífen do teclado numérico. Como nós quase sempre usamos os portáteis, acabamos por ficar sem essa possibilidade. Mas sim, isso funciona nos tenores. Mas nesse não funciona, por exemplo.
Eu nem numérico tenho.
Mas, okay. Mas em relação a estas perguntas todas de enfiada, eu posso começar pelo fim. Em relação à travessão, há de facto uma ideia que já ouvi várias vezes, que nós usamos demasiado a travessão como parênteses por influência do inglês, mas eu não acredito nisso. Quer dizer, não quer dizer que podíamos investigar, mas se eu for abrir os Maias ou se eu for abrir uma obra dessa Queiroz, outra obra dessa Queiroz, que era um escritor que gostava muito de travessões, vamos ver que ele usava travessões muito
pois
mais.
Pois é, essa de Queiroz usava mesmo muitas travessões.
E outros, quer dizer, os travessão já existia há muito tempo, muito antes do inglês ser a língua que nos invade.
Mas agora, Marco, já que estamos a falar de escritores, há alguns mitos. Um deles é muito ligado ao Saramago, que não usava vírgulas. E isso não é bem verdade.
Não, esse não é mesmo verdade. Já ouvi tantas vezes. Assim, o Saramago tinha uma pontuação particular que ele usava nas suas obras, todos nós sabemos, não era o único. Outros escritores como António Lobo Antunes também têm uma pontuação muito diferente daquela que é
normalizada.
Sim, exatamente. E muitos outros não são os únicos. O Saramago o que tinha era, usava, em vez dos dois pontos de travessão para o diálogo, usava vírgula e logo a seguir a letra maiúscula. Sem mudar de linha. Ou seja, ele usava até vírgulas a mais. Usava...
E o que é que achamos disso?
Não, é assim.
É estilístico ou é incorreto?
Eu posso dizer o que é que eu acho, mas acima de tudo ele usava vírgulas. Eu já ouvi tantas pessoas a dizer que ele não usava vírgulas, que não usava vírgulas. Eu cheguei uma vez a tirar uma fotografia e enviar à pessoa e a dizer: ah, essa edição deve ser diferente da minha. Quando é mentira, quer dizer, é um daqueles.
É um mito.
Estamos a defender a memória de Saramago neste programa.
Nem sequer é uma questão de defender a memória de Saramago. Ele usava a pontuação, uma pontuação de forma muito diferente daquilo que é habitual e nós podemos não gostar.
Quem é o teu escritor favorito a esse nível? Aquele que tem estas medidas?
É assim, eu posso dizer.
Pontuação do uso da língua portuguesa?
Atual, que esteja vivo, é o mais.
Não, pode estar. Pode estar morto.
Pode estar mais ou menos.
Sim, que esteja vivo é o Mário de Carvalho. Que não esteja vivo é o Lourenço de Queiroz, como eu disse há pouco. O problema dos escritores...
E o Virgílio Ferreira, não gostas?
Gosto, mas não é...
Não tem essas medidas.
Mas atenção que a pontuação é complicado, porque é assim, a pontuação que nós usamos hoje é muito recente. O Essa Queiroz já usava uma pontuação relativamente parecida. Mas, por exemplo, nós é absolutamente proibido usar vírgulas entre sujeito e predicado, então, no século XIX era habitual. Então, se nós formos olhar para a pontuação da altura de Camões, é completamente diferente da nossa. E por isso, a certa altura, é difícil dizer qual é que é a pontuação que os escritores é que eu prefiro.
Mas como é que a pontuação mudou? Mas como é que a pontuação mudou? Como é que se faz isso? Como é que se muda a pontuação? Quem é que decide isso?
Os não há ninguém que decida, é algo que foi sendo decidido quase a certa altura pelos próprios tipógrafos. Quem fazia os livros na tipografia é que às vezes decidia onde é que entravam os pontos. Os romanos e os gregos não usavam pontuação nenhuma, nós não temos essa ideia porque nós vemos os livros atuais, mesmo que estejam escritos em latim, e tem lá a pontuação. Mas essa pontuação foi lá posta depois. Os romanos não usavam pontuação, aliás, eu escrevo isso aqui no livro, o Cícero achava que a pontuação era facilitismo, quer dizer, era querer facilitar a vida ao leitor. Isso, estes jovens hoje em dia querem usar pontos para facilitar a vida, quando devia ser, quando deviam era usar as frases todas seguidas, sem espaço, sem pontos, para ver o que é que era, para ver o que é que é bom. E depois com o tempo, os sinais de pontuação foram sendo introduzidos para ajudar à leitura em voz alta. Até que depois, com o passar dos séculos e principalmente com a invenção da imprensa, a pontuação começou a ser usada para ajudar a leitura em voz baixa e começou cada vez mais a ficar normal e normalizada, digamos assim, a ter certas regras, mas que são muito diferentes daquelas que nós pensamos, ou seja, são muito recentes.
Regras então, sim, diz isso.
Não, as tais regras que nós hoje consideramos sagradas, como não usar a vírgula entre o sujeito e o predicado, têm algumas décadas, não têm mais do que isso. No século XIX já havia uma tendência para isso, mas não era algo que fosse absolutamente proibido como é hoje. Não?
Ora lá, e sinais que podíamos inventar e que fazem falta?
Os ingleses andam muito, já andaram a tentar inventar muitos sinais, nós por cá não temos essa, mas eu acho que há um que talvez fizesse falta.
Qual?
Que seria o sinal da ironia para as redes sociais, para nós sabermos.
Ah, pois, mas.
Qual é o sinal da ironia? Eu desconheço.
Não há. Mas eu tinha eu já dei esta ideia várias vezes. Várias vezes que era quando havia um programa com ironia ou quando há um comentário com ironia, devia-se pôr no canto superior direito do ecrã, do televisor ou do computador, umas orelhas de burro só. Essas orelhas eram assim umas orelhas pontiagudas e as pessoas percebiam que era ironia.
Mas isso é tirar todo o interesse da musicalidade da escrita que transmite o tom e torná-la possível de ser interpretada de pessoas que não têm essa capacidade. Ou seja, estamos a dizer, olha que isto é parvoíce. Acho que se percebe, caramba.
É como aquelas pessoas que depois de uma piada dizem: estou a brincar.
Este acaba por ser o mesmo argumento que o Cícero tinha, que nós temos de saber interpretar as frases sem a pontuação, mas o sinal de ironia faz falta numa situação muito particular. Nas redes sociais nós estamos a escrever, ou seja, quando eu escrevo e sei muito bem quem é que está a ler, ou quem é que vai ler, ou tenho uma ideia muito bem definida de quem é que estou a ler, a ironia é relativamente segura. O problema é que nós às vezes estamos, já vi pessoas a ironizar com alguém, com o racismo, vamos imaginar, e depois outras pessoas a partilhar aquilo como se fosse uma declaração racista e a usar aquilo como
as redes sociais vieram matar a ironia.
Foi porque é muito difícil transmitir a ironia entre pessoas que são muito diferentes umas das outras, que não sabem quais é que são, o que é que está por trás, o que é que
algumas podem ser pode ser só burrice, outras pode ser de forma propositada, que é vamos entalar esta pessoa fingindo que não entendi, descontextualizando. Exatamente. E aí está, pronto. Bora queimar esta pessoa.
Se a pessoa quiser ler mal a outra pessoa, consegue sempre. Não há
claro.
Se nós quisermos deitar abaixo a outra pessoa por algum motivo, é sempre possível. Não, ninguém consegue falar de forma 100% segura, digamos assim. É sempre um risco. E quando alguém está com as pedras na mão, sempre já à espera que as possa atirar, é muito fácil. É mesmo muito
então
fácil.
Fica aqui um conselho para a saúde mental e felicidade: evitem discutir por WhatsApp.
Ou até no Facebook.
Por escrito, cada pessoa vai ficar com a interpretação que lhe apetecer. Portanto, evitem isso.
Peguem no telefone e liguem uma à outra.
Exatamente. Sim. Eu às vezes digo uma coisa: quando nós estamos entre amigos a discutir, mesmo de forma acesa, se eu preciso a certa altura, encolhe os ombros ou dá uma palmadinha nas costas e vamos lá embora, ou vamos ver qualquer coisa, ou vamos falar de outra coisa. E por escrito isso é impossível, nós não conseguimos ter aquele momento em que paramos, já percebemos que não vale a pena, que já não vale, a discussão já morreu, e acabamos por, se for preciso, aborrecermos-nos mais do que discussões ao vivo. Eu gosto muito.
Olha, Marco,
muito
ainda não respondeste a uma outra pergunta. Então qual é o político que fala pior? Algum?
Eu não sei muito bem se a pessoa estava, já não lembro quem foi, se estava a pensar em alguém, mas há pessoas com mais dicção, com melhor dicção e outras com pior dicção, mas eu tenho muita dificuldade, e desculpem lá, isto é uma limitação minha, em criticar a oralidade. A escrita critico sem grandes problemas, a oralidade não vou meter por aí.
Então, mas qual é que é o político que de ouvir parece que escreve pior?
É assim, tem de ser português.
Viram o que eu fiz aqui ou não? Diz? É assim,
não, não, pode não ser português.
Ah, Marco, está bem, pronto.
Não sei, não vou pôr aqui a dizer que este
pode
político
ser, atual, não. Não,
mas todos nós sabemos que o Trump supostamente fala mal, embora eu até acho que ele é muito inteligente no mau sentido, na maneira como usa a linguagem, no sentido em que sabe bem o que é que está a
fazer. Ele usa poucas palavras, não é?
em poucas palavras, usa as palavras que quer usar, e usa de forma bastante direta e fácil de perceber, e por isso eu até diria aqui, iria para fugir melhor com o rabo à seringa, iria dar o exemplo do Trump como alguém que é muitas vezes acusado de falar mal e de escrever mal, mas que na verdade está exatamente a fazer aquilo que queria. Portanto, na verdade está a escrever bem. Claro, podemos não concordar com o que ele quer, mas ele está a usar bem a linguagem.
Estamos a 15 minutos do final deste programa. Deixem-me só dizer que temos que ouvir as muitas mensagens que nos estão a chegar. Seria previsível, os ouvintes estão em polvorosa com este convidado, que tem um livro novo que se chama Pontuação em Português, Guia Prático para Escrever Melhor. Chama-se Marco Neves. Vamos saber o que é que dizem os nossos ouvintes. Aqui temos a Ana Luís Moreira. E vai.
Os 26 anos de vida que eu tive com a minha mãe, professora de português, e uma curiosa gigante nestas questões, queria partilhar que realmente, pronto, há aquela do Houveram, e que é um clássico, mas para mim a que me mata é das gramas, e adoro quando sou corrigida por dizer 200 gramas pelas pessoas a perguntarem se eu quero 200 gramas. Obrigada e um bom programa.
É verdade, já todos ouvimos isto, Marco.
Sim, gramas, tal como quilogramas, não é? Nós dizemos os quilogramas, mas depois vamos dizer as gramas, quando na verdade também são...
Mas coloquialmente, depois não dita, o coloquial depois não dita a regra?
Sim, mas eu se é isso, depois... é assim, não, ao contrário do que se diz, quando alguém diz que o uso dita a regra, não está a dizer que vale tudo. Tem de ser um uso sistemático ao longo de muito tempo para poder entrar. Agora, é um facto da língua. A língua não foi criada porque alguém disse agora esta palavra é feminina, agora esta palavra é masculina e temos de passar todos a falar assim. Não, foi de facto o uso que ditou a guerra. Todas as regras foram ditadas pelo uso. Portanto, se nós continuarmos a ter grama no feminino durante muitas décadas, daqui a umas décadas alguém vai ouvir este programa e achar muito estranho que a nossa estranheza perante
Marco,
isto. Neste momento, os dicionários, grama ainda está no... Ainda é masculino.
Por curiosidade, como é que devemos? Quais são as regras de saber se uma empresa é masculina ou feminina?
Eu, em geral, não pensei nessa questão a fundo nos últimos tempos, mas em geral, o nome da empresa. Não, mas já tive pensado há uns tempos, precisamente por causa da tradução de nomes de empresas. E, em geral, nomes de empresas são quase sempre. Nomes de empresas, não necessariamente marcas. Não. Nomes da empresa, em geral, são sempre femininas, a não ser que incluam palavras como grupo. Grupo, se uma palavra nos obrigar a dizer o nome no masculino, tudo bem. Mas a tendência é para que o nome de uma empresa seja no feminino. Tanto que eu digo, por exemplo, eu digo o Google como site, eu vou ao Google, ao motor de busca, mas quando falo da empresa digo a Google. Por acaso, ou seja, tenho tendência para dizer a Google quando é a empresa.
Olha, vamos ser rápidos para... Eu queria passar realmente quase todas as mensagens que estamos a receber, e são muitas. Vamos aqui ouvir mais uma. Esta é do Hugo.
Minha pergunta é muito simples. Dizes-te rúbrica ou rubrica? Abraço.
Eu aposto em rubrica.
Sim.
Verdade.
Ok.
Está respondido. Vamos a outra. Rita Antunes.
Boa noite, prova oral. Duas curiosidades. Quantas palavras estão de momento registadas na língua portuguesa e quais são qual é o top 10 de palavras mais utilizadas? Obrigada.
Ah, eu não sei se o Marco Neves sabe isso.
Não, eu posso dizer que a segunda pergunta, eu nunca fui ver, mas quase que aposto que serão os artigos. O U e o A e o 1 e o 1. Não fui verificar, mas quase que aposto que sim. Quanto à primeira pergunta, é uma pergunta impossível de responder, mesmo para o inglês, para o francês, porque, não, quer dizer, como estavas a dizer há pouco, há palavras que se usam e deixam de se usar, quer dizer, vamos contar só as que são usadas atualmente, as que eram usadas desde sempre, as que são populares, as que são formais, quer dizer, uma só palavra pode ser usada com significados muito diferentes, cada um deles é uma palavra diferente, ou não? Os critérios são tão difíceis de definir que perguntar quantas palavras tem uma língua é uma pergunta que simplesmente não tem resposta, é impossível.
Olha, deixa-me só dizer que já a seguir vamos ouvir quatro mensagens de seguida.
O programa que fez explodir o WhatsApp na rádio em Portugal prepara-se para fazer o mesmo com os vídeos na emissão online.
Eu sonhei com uma coisa muito estranha meses antes do atentado às Torres Gêmeas.
Uma vez adormeci a pensar num problema de física. Sonhei com a resolução, acordei à meia-noite, resolvi daquela forma. Estava certo.
Na rádio e na internet, vídeo e áudio.
Eu sou a Rosário. Nasci em 1975, dia 12 de março, às 8 da manhã. Gostava de saber qual é o meu ascendente.
Vou mostrar-vos quem é que está a acompanhar-me aqui, os meus filhos. Ainda não convenci nenhum deles a ser bem psicólogos.
Porque estarem apenas numa, se podem estar nas duas. Enviem a vossa mensagem por vídeo. 960386272.
Diretamente aqui de Barcelona. Vou-te calar agora, óbvio, um bocadinho, pera.
Prova oral. O futuro ouve-nos.
Ouve-nos e estamos a 9 minutos do final desta emissão. É sexta-feira, mas nem parece. Eu agora de repente assim, mas que dia é hoje? Pois, pois, esta coisa de ficarmos muito tempo em casa. Bom fim de semana a todos aqueles que nos estão a ouvir. Vamos saber o que é que estão a dizer os nossos ouvintes. João Silva, deixa aqui mensagem.
Boa tarde. Só uma questão. Dizemos maior, não dizemos mais grande. Mas o inverso, quando estamos a falar de menor, normalmente dizemos mais pequeno. Faz sentido?
Ah, boa pergunta esta. Esta pergunta é ótima. Marco.
No Brasil, o mais pequeno é considerado erro também, exatamente por causa da falta de suposta falta de lógica.
No Brasil é considerado erro?
Sim, dizer mais pequeno é tão errado, segundo...
como normas, mais grande, sim, sim.
Como mais grande, sim. A verdade é que isto é uma prova muito, muito clara de que é impossível aplicar este tipo de lógica muito, muito superficial à língua. A língua é muito ilógica e é mesmo assim, é como nós estávamos há pouco a conversar, nós não somos robôs e vamos encontrar este tipo de faltas de lógica em todos os pontos da gramática. Eu tive de escrever uma gramática há 2 anos, que nunca tinha tido essa experiência, e aquilo que se descobre é que a língua não é muito caótica. Nós tentamos dar ordem a isto, tentamos descrevê-la o melhor possível, mas depois temos estes cantos que são curiosos. Só para dizer uma coisa, há pessoas que se entretêm à procura destas faltas de lógica, e uma das mais estranhas que eu já vi foi alguém a dizer que não podemos dizer sorriso nos lábios porque o sorriso teria de ser sempre nos lábios. E eu já vi pessoas a partilhar isto por todo o lado, quando na verdade é mentira. Nós só sorrimos com os olhos, sorrimos com a cara toda, e por isso sorriso nos lábios parece-me ser alguma expressão.
E o pleonasmo muito... não é incorreto, não é? Pode neste ser caso, propositado.
Sim, eu também acho que seja pleonasmo, sim.
Não, mas quando é, um pleonasmo não é um erro, pode ser uma ferramenta. Erro.
Sim, pode ser uma ferramenta literária ou até de expressividade. Eu acho que sorriso nos lábios é um daqueles casos em que estar a querer proibir essa expressão é muito... é limitar a língua. Ou seja, eu tento combater um pouco esta visão de régua e esquadro, de que tudo tem de fazer muito sentido na língua. Há coisas que não fazem sentido. Não quer dizer que nós não tentemos limpar aqui e ali, mas...
Temos de ser rápidos. Mais mensagens. Sim. Uma que nos chega é esta da Kátia.
Olá, boa noite a toda a gente. Eu tenho um grande problema, eu sou uma obcecada por tentar escrever em condições. Em português, escrevo mais em inglês, mas eu tenho um problema de que eu uso imensas vezes expressões entre aspas ou em itálico, e nunca sei quando é que é usar as aspas ou o itálico. Se, por exemplo, quiser dizer uma coisa do género, o Trump é o branco típico, ou uma coisa assim mais de ironia ou de sarcasmo, eu não sei que tipo de pontuação itálico ou aspas é de usar. Não sei se tem alguma opinião sobre isso, mas gostava de ouvir. Obrigada, boa noite.
Obrigado. Esta é uma questão muito, muito técnica, mas rapidamente, e para despacharmos, isto será uma decisão quase editorial, cada pessoa pode ter o seu critério. Eu aconselharia o itálico para esse caso em particular.
Olha, já agora, uma informação que é sempre útil. Usas alguma aplicação que gostes para tradução? Lembro-me que uma vez me aconselhaste uma que eu uso desde aí, já uso há 3 anos, que é o Lingue.
Sabes? Sim, esse é digamos um corpus de textos onde podemos ir procurar traduções que estão na legislação europeia, e por aí fora me parece mais seguro do que usar o Google Translate e outro género.
Eu uso muito esse, por acaso. Fiquei com isso para a vida, já viste? Eu não esqueço os teus conselhos.
Não é tradução automática, mas é uma ferramenta que nos ajuda a traduzir, sim, e a procurar as traduções corretas. Sim.
É verdade. Olha, mais uma mensagem que nos chega, desta vez do Rui Nuno.
Sobre a vírgula. A vírgula pode ser uma pausa, ou não. Não, espere. Não espere. Ela pode fazer desaparecer o seu dinheiro. 23.4 euros. 2.34 euros. Pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Ela pode ser a solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. Vamos perder nada. Foi resolvido. A vírgula muda uma opinião. Não queremos saber. Não. Queremos saber. A vírgula pode condenar ou salvar. Não tenha clemência. Não. Tenha clemência. Não é da minha autoria, mas julgo ser bastante original. Boa noite.
Gosto muito deste texto sobre a vírgula. Acho que sim, foi ótimo.
Mas já agora, no dinheiro é uma vírgula, não é um ponto, não é? Quando fazemos a divisão.
Em português sim, em inglês não, mas em português as décimas são apontadas, são assinaladas com uma vírgula.
Sim. Mais mensagens.
Os
ouvintes estão loucos, os ouvintes. Celina Rodrigues, deixa aqui uma mensagem.
Olá, boa noite, Alvin, Joana, convidado. Eu comecei a ouvir o programa há pouco tempo, não sei se já falaram do ponto e vírgula, mas eu gostava de ouvir a opinião do convidado sobre o ponto e vírgula. É que eu há uns tempos fiz um mini curso de escrita que tinha uma micro disciplina de pontuação e descobri toda a magia à volta do ponto e vírgula. E gostava de saber a opinião do especialista. Obrigada.
Qual a magia?
Temos tempo. O ponto e vírgula é um daqueles pontos, é um daqueles sinais que não são absolutamente necessários. Nós podíamos escrever a vida toda sem usar o ponto e vírgula, mas quando percebemos que ele é muito útil para, por exemplo, organizar frases grandes e podemos variar entre frases mais pequenas e frases maiores, percebemos que é muito, que é um ponto, que é um sinal particularmente interessante e que mostra que a pessoa tem interesse pela escrita e tem interesse pela pontuação, o que também é importante. Agora, se formos falar sobre o ponto e vírgula ao pormenor, só saímos daqui às 9.
Não, vamos não temos tempo. Temos mais outro ouvinte que nos deixa uma mensagem. Luís Gonçalves.
O que é que acha do ponto de interrogação no início da pergunta, como fazem os espanhóis? Será que pronunciaríamos melhor as perguntas?
É verdade, este ponto de interrogação que os espanhóis usam ao contrário, não é? No início das perguntas.
Nós já usámos, lá está, a pontuação
mudou. Já?
A sério?
Até meados do século XX, era fácil.
Essa agora.
Mas também usávamos invertido?
Sim, exatamente, invertido no início.
Igual aos espanhóis?
Atenção, não era ao contrário do espanhol, não era obrigatório. Ou seja, em castelhano é obrigatório usar o ponto no início. Os portugueses usavam quando queriam sublinhar que estávamos perante uma pergunta. O que aconteceu foi, em novas edições das obras anteriores ao meados do século XX, isto foi retirado. Portanto, quando nós hoje compramos livros do século XIX, em edições recentes, já não vemos este uso, mas ele estava lá. Quando vamos procurar as edições originais, em muitos casos, encontramos o ponto invertido, o ponto de interrogação invertido, que é muito curioso. E foi uma descoberta que eu fiz há relativamente pouco tempo. Atenção, não é algo que eu sempre soube. E ficamos admirados, porque achamos que é uma particularidade tão espanhola, e de repente percebemos que nós também éramos assim até ao meados.
Olha, até fomos os primeiros.
Fomos os primeiros, de certeza. Olha, deixem-me só dizer que estamos a acabar este programa. Vamos dar 5 minutos só para o Marco Neves ouvir todas as mensagens que nós recebemos, e foram algumas, e não queremos que os ouvintes fiquem tristes. Recordar a todos que na segunda-feira o nosso programa vai ser um bocadinho diferente do habitual. Foi já gravado hoje, não tem tanta participação dos ouvintes, é certo, mas deixou que nós fôssemos à casa do Henrique Sá Pessoa falar sobre o livro dele, mas sobretudo fazer com que ele nos ensinasse uma omelete Michelin com toda a sua sabedoria. E ele falou muito, e acho que foi um programa muito interessante, diferente, é certo, mas que vale a pena ouvir na próxima segunda-feira. Entretanto, este aqui não acaba, vai continuar nas redes sociais, nomeadamente no Instagram, YouTube e Facebook, por mais 5 minutos, só para ouvirmos todas as mensagens que receberam. Isso quer dizer que estava a ler o nosso WhatsApp na mesma, 960386272, para ouvirmos Marco Neves, pontuação em português, guia prático para escrever melhor. A música segue na Antena 3 com o Miguel Quintão e Álvaro Costa para mais uma edição de Bons Rapazes. Marco, obrigado e bom fim de semana a todos.
duas estrelas Michelin.
Nós ganhámos a primeira estrela em 2016.
Estudou nos Estados Unidos, viveu em Londres e na Austrália.
London gave me the basics of French cooking. But then in Australia, that's when I got introduced to like this called fusion cuisine, you know?
Apresentou programas premiados.
Vamos acabar com um clássico bife à portuguesa, a nossa versão.
E tem agora um novo livro. Contradição.
Cada vez mais esta geração valoriza o produto português.
Esta segunda-feira, Henrique Sapessoa vai pôr tudo a lume na Prova Oral, às 19h, na Antena 3.
Ora bem, vamos aqui saber que mensagens é que nós recebemos. Vamos começar com a Dulce. Aí está a Dulce.
O género das cidades. Por exemplo, nós dizemos no Porto, em Lisboa, em Quarteira, embora eu diga na Quarteira.
Toda a gente tem esta dúvida. Olha, Quarteira é uma delas. Eu digo sim, na Quarteira. Toda a gente diz na Quarteira.
É, acaso,
há dúvida. Acaso, nós temos isto, este ponto é um pouco mais complicado até do que parece, porque nós temos casos de cidades que têm nomes masculinos e que nós temos de usar o artigo, como o Porto, não é? Eu vou ao Porto. Temos cidades que são masculinas, mas que nós não usamos o artigo, como vou a Faro, apesar de Faro ser um nome masculino. Temos cidades que são femininas, mas nós não usamos o artigo, como Lisboa, vou a Lisboa, não é? E temos cidades que são femininas e que nós usamos o artigo, que vou à Guarda. E mesmo nesta situação, mesmo dizendo isto, ainda há outras complicações, como, por exemplo, quando eu quero dizer algo como a Lisboa da minha infância, então aí vou... Por acaso, a minha infância não foi em Lisboa, mas
foi onde? Onde é que foi? De onde é que tu és, Marco?
Peniche, eu sou de Peniche.
Ah, Peniche, pois é, claro, Peniche. Claro, claro. Mas, olha, sim, diz.
Não, Peniche, até tivemos uma vez o presidente da Câmara de Peniche.
É verdade, hora. Lembro-me bem, na FNAC, estive a apresentar com ele o teu livro. Sim, claro. Incrível. Ele ainda é o presidente da Câmara de Peniche?
Não, já não.
Ah, ok. Muito divertido.
Já fez todos os mandatos, então.
Como é que ele se chamava?
António José Correia.
Olha, gostei muito de o conhecer, era muito, muito divertido e muito interessante. Deixa-me aqui a colocar as últimas mensagens. Vamos ouvir esta do Mike.
Boa tarde, Prova Oral e ao convidado, Marco. Tinha uma questão que eu vi em tempos ao Alvin, que não usava hífen na palavra amo-te e que tinha uma simbologia própria para ele. Já não me recorda qual era o sentido. Fica aí a dica, Alvin. Um abraço, bom fim de semana.
Que ouvinte atento.
Ah, ok. Isso é um texto que eu escrevi assim e que propositadamente tirava o hífen para dizer que o amor deve ser equacionado de uma forma tão, tão, tão estreita que não devia ter o hífen. Pronto, era isso que eu dizia.
Poesia com pontuação.
Sou um poeta, é isso que eu sou. Vamos a outra mensagem que nos chega do André. Aí está o André.
Obrigada.
Boa noite, Prova Oral. A dúvida é simples. É se é logótipo ou logotipo?
É logotipo. Marco.
Isto é daqueles casos em que os dicionários dizem uma coisa e o uso, tal como estávamos há pouco a discutir, já está a encaminhar-se para outro lado. E eu no outro dia estava numa reunião e de repente tinha de dizer essa palavra e a dúvida. Eu sei que nos dicionários está lá logótipo, mas custa muito dizer isso, confesso. Então o que eu fiz foi disse logo. Logo.
Olha, logo está resolvido. Logo ou logo?
Pois tinha essa dúvida.
Olha, e não houve uma polémica, Marco, com as vacinas e as vacinas?
Sim,
não houve uma polémica.
Já era mais uma hora, não é? Mas a questão é que há pessoas que dizem, principalmente no norte do país, não todas, mas há pessoas que dizem vacina. E outras pessoas a quem isto irrita muito, mas a verdade é que é uma variação da oralidade. Há famílias que dizem assim, não há muito que possamos fazer. No outro dia, eu percebi que eu próprio dizia de uma maneira estranha uma palavra, estranha, para quem me apontou uma palavra, porque estava a estudar matemática com o meu filho mais velho, o Simão, e eu disse-lhe que havia o comprimento e a largura. E ele olha para mim com uma cara muito estranha.
Largura.
Mas não é assim, pá. Então, é largura, tu devias saber isso. Pois.
Espera lá, é curioso que o Porto. Mas eu acho que isso tem a ver com a pronúncia, porque eu vivi toda a minha adolescência no Porto e a verdade é que. É que eu também me lembro de usar. Eu dizia vacinas, eu lembro-me disso. Por exemplo, eu dizia a história do maior. As pessoas do a Norte também dizem maior.
Sim, as vogais.
Mas o que é que isso acontece? É a pronúncia ou não?
Para sermos um pouco mais técnicos, eu sei que a vogal que vem antes da sílaba tónica, em geral, em português é mais fechada, mas pode ser perfeitamente aberta, e por isso há variação. Nós também dizemos padeiro e não dizemos padeiro, não é? Pode haver variação.
Bom exemplo.
Na vogal que vem antes da sílaba tónica, e essa variação não vai mudar o significado da palavra, e por isso entende-se perfeitamente que haja variação no território. Claro que a língua também tem o padrão, e o padrão é vacina com o A mais fechado. Não quer dizer que uma pessoa não possa dizer vacina, como pode trocar os Vs pelos Bs sem qualquer mal, não é?
Aliás, no Porto nem sequer é vacina, é bacina. Bacina é que se deve dizer. Olha, vamos aqui ouvir as últimas mensagens que nos estão a chegar. Esta é da Cristina.
Olá, boa noite. Não posso deixar de perguntar esta. Porquê é que tudo junto se escreve separado e separado se escreve junto? E esta, hein?
É um clássico. Sim, sim. Esta pergunta é muitas vezes referida, não é? Não faz ideia, não é? Não há lógica.
Não.
Outra pergunta. Temos aqui o Carlos.
Olá, boa tarde. Tenho duas dúvidas. É uma Sande ou uma Sandes? E a outra é... Porquê é que muito se escreve sem N? Ou porquê é que nós lemos com o N? Porque se lermos conforme escrevemos, deveríamos então dizer muito. Porquê é que dizemos muito?
Estas perguntas são ótimas, sobretudo esta última. Eu nunca tinha pensado nisso.
Mas é verdade, nós damos muito. E também antigamente tínhamos a palavra mui, não é? Mui.
Era mui, exato.
E que não tinha, não era...
Era o bué, antes era o bué, o mui.
Pois é, nós temos a palavra mui. A palavra mui devia regressar, porra.
E é a gira. Gira, que é outra palavra muito portuguesa e muito que os brasileiros não conhecem, por exemplo, e muito popular, mas essa ficou. Gira era um pouco como bué há umas décadas, mas essa depois nunca não vai desaparecer. Mas em relação ao muito, não tenho exatamente, não sei exatamente o período em que isso aconteceu, mas é daquelas alterações, mas lá está, um daqueles usos que foi, houve uma mudança na oralidade, que nós fomos começando a dizer aquilo de forma nasal por algum motivo que não se consegue saber, isso é impossível, mas esta mudança acabou por se integrar na língua, e hoje dizer muito seria um erro, não é? Hoje temos de dizer...
Olha, há aqui um
nós temos só constipados também, calma.
Olha, há aqui um ouvinte que responde à segunda pergunta, que é, ele diz, uma sande do Conde de Sandwich, o inventor da mesma.
Pronto, está respondido.
Está aqui respondido. Três mensagens, são as últimas três mensagens deste programa, cá vai. Temos o Edgar Santos.
Olá, boa noite, sou o Edgar de Portimão. Só comecei a ouvir o programa há pouco e não sei se já falaram nisto, mas se há coisa que me dá arrepio na espinha é ver aquelas pessoas que escrevem há dois dias, há um mês, há um ano, sem H. É o Facebookês.
Facebookês é ótimo, sim. Há muitas pessoas que o fazem erradamente, é certo.
É um erro já muito, muito antigo. E eu até tenho uma explicação técnica porque é que é tão comum, mas não vale a pena.
Qual é? Não, desculpa lá, diz isso.
Não, a questão é que o A, reparem. O A vem da forma verbal, não é? Da forma verbal do verbo haver. Mas nós já não. O nosso cérebro, lá está, isto, a língua é uma coisa que está no nosso cérebro e nós não a compreendemos inteiramente. O nosso cérebro já não entende aquilo como uma forma verbal. Tanto que se nós disséssemos eu estava ali há 3 horas, se fôssemos a ser. Se fôssemos.
Rigorosos.
Rigorosos, devia ser eu estava ali havia 3 horas, porque era no passado. No entanto, todos nós dizemos A, porque aquele A. Com H, e escreve-se com H, atenção, é um erro não escrever com H, já não é interpretado pelo nosso cérebro como uma forma verbal, mas sim como uma partícula que assinala que a seguir vem um período de tempo. Ou seja, aquela palavra é não só uma forma verbal, como também esta partícula, os linguistas têm um nome para isto, chama-se gramaticalização, ou seja, a partícula ficou parte da gramática da língua e não uma palavra habitual. E por isso o nosso cérebro tem alguma dificuldade em distinguir o A com H e o A sem H, precisamente porque aquilo já não é uma forma verbal para o nosso cérebro. No entanto, a ortografia é uma convenção, aí não é algo... A ortografia é uma convenção e... O que a ortografia diz é que o A é com H nessa situação. E é um erro escrever sem o H.
Últimas mensagens, últimas duas. Está a penúltima, Filipe Barbosa.
Boa noite, bom Fernando Alvim. Boa noite à Joana, boa noite ao convidado, a todos os ouvintes da Prova Oral. E acho que este tema é um tema muito bom e importante, porque isto, a língua portuguesa, epá, principalmente quem anda aí nas redes sociais, é com cada pontapé na gramática que manda o Senhor Jesus. Principalmente com os hífenes. Epá, vocês aí, Alvim e o convidado, falem para a população portuguesa
expliquem o hífen, porque fizeste não tem hífen, não fica fizeste, fizeste. O comeste também não tem hífen, senão fica comeste, e isso é um bocado assim, pá, estranho. E estes são só dois exemplos de dezenas de palavras que a gente vê por aí na língua portuguesa com o hífen onde não deve estar. E opa, acho que esta era uma boa oportunidade de vocês chamarem a atenção aos portugueses para a gente ficarmos um bocadinho mais cultos na nossa escrita. Força, uhum. Boa noite, obrigado.
Há um truque para ajudar. Se
qual
nós
é?
Fizermos um não antes da palavra e se a palavra ficar igual, quer dizer que não leva hífen. Por exemplo, não falaste, por isso não falaste fica igual, o te não vem para trás, não é? Então quer dizer que não leva hífen. Se levasse hífen, por exemplo, fala-se muito qualquer coisa. Se eu disser não, se fala. Portanto, o se vem cá para trás e por isso aí tem hífen. Não sei se.
Ah, boa! Isto é uma excelente técnica, Marco Neves. Exato. Nunca mais me vou esquecer desta Marco Neves ensinar de forma decisiva os portugueses a usarem o hífen. Nunca mais ninguém se vai enganar em Portugal, presumo. Vamos à última mensagem, que é esta que nos chega do Pedro Marques.
Olá, Prova Oral. As minhas aulas portuguesas já foram há muito tempo, mas a questão que mais me irrita é a questão do ser morto e ter matado. Estas duas conjugações são as que mais me irritam. E eu não vejo uma forma uniforme nos meios de comunicação social. Um abraço.
Já agora deixa-me dizer que eu estava a dizer que esta era a última mensagem, mas não, há aqui uma mensagem de Moamem. Eu penso que poderíamos passá-la, julgo, se pudermos, aí sim seria a última mensagem deste programa. Já agora, enquanto estamos aqui, ok, dizem-me que não conseguem localizar esta mensagem, mas enquanto estamos aqui, queres dar mais algum conselho?
Eu,
Marco.
Em relação a este do, ter morto, do ser morto e ter matado, posso só dizer que, de facto, em geral, diz-se que o verbo ser é a forma mais curta e que o verbo ter é a forma mais longa desse verbo. Mas, de resto, o conselho é apenas que nós todos nos irritamos muito com os erros, e é verdade que os erros irritam muito. Mas, acima de tudo, o que convém é escrevermos e tentarmos escrever cada vez melhor.
Marco.
Menos medo.
Sim. Desculpa, mas porquê que nos irritam? Eu estava aqui a pensar, porque se uma pessoa se enganar na capital de um país, eu penso, pronto, não sabe, olha, porquê que os erros nos irritam? Porque as pessoas não estão a fazer de propósito para escrever mal, em princípio é ignorância, uhum. Não é? Porquê que nos sentimos ofendidos com isso?
Imagina uma pessoa que não estudou e que está a tentar escrever e dá erros,
claro.
E que tem isso notado. Nós temos
porquê que somos tão snobs? Porquê que isto acontece, Marco? É insegurança nossa? É à procura de um grupo de pertença e vermos que aquela pessoa não tem as mesmas condições
tribalismo.
Que nós? Sim.
Um certo tribalismo de classe. Mas há aqui muitas explicações. Algumas mais particulares do nosso tempo e outras mais genéricas. Desde sempre, desde o Império Romano, que os erros irritam. Existem grandes listas que os romanos faziam de erros típicos, que por acaso são exatamente aquelas palavras que depois vieram a dar às nossas palavras, do português, espanhol, francês e por aí fora. E depois, também estamos num tempo em que há alguma insegurança. Porque, reparem, Portugal tinha uma taxa, isso é uma razão particular do nosso país. Nós tínhamos uma taxa de analfabetismo muito elevada até há pouco tempo. Nós, no início do século XX, tínhamos, sei lá, eu não sei de cor os valores, mas éramos provavelmente o país com mais analfabetismo na Europa Ocidental. Nós conseguimos corrigir isso. Ainda não estamos como devíamos estar, ainda temos mais analfabetismo do que devíamos, mas a verdade é que esta transição foi muito rápida, o que levou muita insegurança. Nós, em Portugal, nós temos muita insegurança no uso da língua escrita.
Pois. E então, daí a animosidade, não é?
E então, como nós esforçamos muito para escrever bem, parece que nos irrita muito que alguém não escreva bem. Isto é uma explicação. Como
que alguém desvalorize, se calhar, a esse ponto.
Poderá ser isso. Mas é algo muito humano. Atenção, não é só na nossa língua. Apesar da nossa língua ter esta particularidade, em todas as línguas, principalmente nas línguas que são escritas, não são todas, nem sequer a maioria, mas as que têm escrita, há sempre estas irritações, este quase moralismo linguístico, que não acontece noutras áreas. De facto, não acontece noutras áreas.
Olha, deixem-me dar-vos uma grande novidade. Vamos acabar o programa, mas temos que passar duas mensagens que não podem deixar não podemos deixar de passar. É aqui uma da. É um vídeo que nos chega desta ouvinte.
Olá, Prova Oral, olá, convidado. De facto, é um tema que eu costumo discutir muito com amigos, ou pelo menos gosto de falar bom português e escrever bom português, e é um assunto que me interessa. E uma das questões que estou sempre a discutir é a questão do ter aceitado, por exemplo, que geralmente as pessoas ouvem e aquilo até faz aflição ao ouvido, mas na verdade é o que está certo, pelo menos tanto quanto eu sei. Sempre que seja ter e haver, é aceitado, e tudo que tenha o verbo antes, ser, estar, permanecer, continuar ou ficar, aí sim seria aceite. Seria aceite até. Acabo de confirmar esta teoria. Pelo menos acho eu. É aquilo que eu... sempre que explorei o assunto, constatei e confirmei isto, mas já agora gostava de saber a opinião do convidado. Bom programa.
Obrigado. Queres responder, Marco?
Sim, este é um dos pontos mais... Porque há verbos que têm estas duas formas, não é, do participio. Por exemplo, ter aceitado e ser aceite. Em geral, a regra mais simples é dizer que o verbo ter é a forma mais longa, como eu disse há pouco, e que o verbo ser a forma mais curta, o que nos leva a certas construções que já são rejeitadas por muitos falantes, como ter ganhado, que é o facto que está correto e está nas gramáticas, mas já é recusada por algumas pessoas. A verdade é que depois, quando vamos ver o uso real ao longo das últimas décadas ou mesmo séculos, há uma variação tão grande que a regra é apenas uma regra para facilitar a nossa vida e para conseguirmos ter aqui alguma orientação. Mas não se pode dizer que, isto é desde o século XIX, XVIII, não é algo recente, não se pode dizer que essa regra esteja inscrita na rocha, digamos assim.
Agora sim, vamos às últimas duas mensagens. Esta é da Aida. Vamos ouvir as duas de seguida.
Quanto à pontuação nas apresentações em PowerPoint, eu penso que não se usam ponto e vírgula no final de cada uma das frases.
Ok, isto é o que diz a Aida. E a última mensagem, eu penso que é da Joana. Não a Joana Gama, que está a fazer o programa connosco, mas desta Joana, que eu penso que poderemos colocar, acho eu...
Ao falar, Joana, há uma coisa que me irrita bastante que eu queria perguntar se efetivamente está errada, que se ouve muito, também escrito, mas que se ouve mais e até em músicas, que é o falar a ela, dizer a ela em vez de dizer-lhe, e queria saber a vossa opinião. Obrigada.
Marco, bem, são as últimas duas.
Começar a primeira pergunta, é sobre o ponto e vírgula, eu vou só dizer isto, também para fazer aqui um bocadinho de publicidade. Sim. A resposta está no livro.
Mas não. Muito bem!
Pumba!
Toma, vai buscar.
E essa foi com ponto de exclamação.
Essa foi com ponto de exclamação. Mas em relação aqui a esta pergunta do falar-lhe ou falar a ela, o que eu posso dizer é que isto é um processo que o que está no português padrão é falar-lhe, não é? Mas este processo de deixarmos cair os casos e passarmos a usar preposições já vem do latim, por isso nós demos cabo dos casos do latim e começámos a usar preposições. Isso é uma tendência que vai continuar e de certeza que o inglês vai desaparecer nos próximos séculos. Espero que ainda demore, porque eu gosto, não é, de usar, mas provavelmente vai desaparecer.
Ok, e a outra questão, qual era?
Acho que eram só estas. As outras questões.
Já respondemos a tudo. Já respondemos a tudo.
Acho eu. Já foram tantas. Pode ter escapado
algo. Nós, se quiséssemos, não saímos daqui. Deixem-me só ler aqui uma mensagem de um ouvinte, que é o Filipe Simas Mesquita. Ele diz assim: um dos grandes flagelos dos últimos 10 anos é despoletar, como sinónimo de desencadear. Sabiam que na realidade o sentido é exatamente inverso?
Uma grande discussão, que já tive grandes debates com pessoas que dizem uma coisa e outras pessoas que dizem outra. O Vasco Graça Moura, o grande poeta, dizia exatamente o contrário. Exatamente. Sim. Eu sei que é difícil acreditar, mas dizia que não, que despoletar quer dizer aquilo que nós todos dizemos. Enquanto que a maior parte dos especialistas, de facto, diz aquilo que acabámos de ouvir, de que despoletar não deveria ser usado com esse sentido, mas digamos que não me parece que seja um problema dos últimos 10 anos. Já vem de algumas décadas para cá esta discussão.
Ouvintes da Provaral, fizemos o nosso máximo para passar todas as mensagens, ainda assim acreditem, algumas ficaram de fora. Queremos agradecer a todos a participação que tiveram e a dizer que na próxima segunda-feira estamos de volta com Henrique Sá Pessoa para um programa onde vamos ensinar a fazer a chamada Omelete Michelin. Não percam, acho que o conseguimos. Eu ajudei e eu consegui tornar este sonho realidade. Bom fim de semana, Marco, obrigado.
E já sabem.
Há um livro novo do Marco Neves, que será nosso convidado muito em breve, porque vai ter um outro, o tal do Big Bang. Como é que é? Como é que chama esse?
A história do português desde o Big Bang.
Exato, a história do português desde o Big Bang, aí voltaremos seguramente a falar. Para já ficou este. Pontuação em português, guia prático para escrever melhor. Bom fim de semana a todos. Adeus, Joana.
Adeus, Marcos. Bom fim de semana.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.